Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter, né? Por onde nós transmitimos esta live. E claro, hoje é dia de Copa do Brasil. Teremos três semifinalistas saindo hoje, nesta quarta-feira, na Copa do Brasil. Teremos o jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense, teremos Fluminense e Fortaleza e Atlético Paranaense e Flamengo, né? Três excelentes jogos, que talvez o do Corinthians é que tenha tido o resultado mais amplo, assim, mais difícil de ser revertido, mas tanto o Fluminense e Fortaleza quanto o Atlético Paranaense e Flamengo, partidas completamente abertos, placares, no caso do Flamengo, empate, ou seja, né, placar mínimo de vitória é necessário para a classificação. No caso do Fluminense, o Fluminense ganhou o primeiro jogo por 1 a 0, ou seja, o Fortaleza precisa de um gol para levar as partidas para os pênaltis. Então, bastante disputadas aí essas vagas para a semifinal, para semifinais, na verdade, da Copa do Brasil. E quem está aqui ao meu lado, está um pouco gripado, mas está firme e forte aqui com a gente, é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Já estou me recuperando, já estou ficando melhorzinho. Olha só, esse jogo na Neoquímica Arena é um jogo que preocupa, inclusive, o policiamento para a partida, porque o torcedor do Corinthians, ele prometeu tocar o terror se o time não conseguir se classificar. Não é somente por causa da Copa do Brasil, mas o time, lembrando, caiu na Libertadores frente ao Flamengo, perdeu para o Palmeiras, seu maior rival em São Paulo, Grisa, dentro da sua casa,
Isso.
e agora tem a semana ali de 7 dias numa decisão dificílima, como Grisa disse, dificílima. Ô Grisa, o histórico do Corinthians na Neoquímica Arena contra o Atlético de Goiás: 4 jogos. Nenhuma vitória, nenhum gol dentro da sua casa. Então, Grisa, como você disse, vai ser muito difícil.
Aliás, foram três empates e uma derrota, né? Que o Corinthians teve na Neoquímica Arena jogando contra o Atlético Goianiense. Claro, sempre deixando bem claro que são momentos diferentes. Eram times diferentes, momentos diferentes, competições diferentes. Quer dizer, tem jogos aí que tem, tá, também foram de Copa do Brasil, né? Mas em outros momentos, né? Então, deixando isso claro, mas é um dado relevante que precisa ser levado em conta, já que o Corinthians precisa aí fazer dois gols, e não é dois gols para classificar. O Corinthians precisa fazer dois gols para levar o jogo para os pênaltis. Dois gols de vantagem, né? Precisa ter. E três gols para classificar no tempo normal. O Atlético Goianiense pode empatar essa partida por qualquer placar e perder por um gol de diferença. Esses dois resultados dão ao time goiano a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O Morelli chamou a atenção para algo que é importante também, que é essa questão da segurança. A gente já viu, no jogo contra o Palmeiras, que a torcida perdeu a paciência. Teve um encontro aí do Vitor Pereira com lideranças da torcida organizada. Eu vou falar disso daqui a pouco, né? Mas primeiro eu queria falar sobre o jogo. E vou começar, viu, Morelli, já dando a provável escalação do Corinthians. E aí, em cima disso, eu vou passar para o Morelli a analisar o jogo. Então, o Corinthians deve ir a campo hoje às 9h30 da noite na Neoquímica Arena contra o Atlético Goianiense com este time: Cássio no gol, Gil e Balbuena na zaga, Fábio Santos e Fagner nas laterais, Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto no meio de campo, e na frente, Roger Guedes, Yuri Alberto e Gustavo Mosquito. Este é o provável time do Corinthians. Só lembrando que o Corinthians tá já dois jogos, duas partidas sem marcar nenhum gol, né? Porque ele não conseguiu marcar contra o Flamengo e ele não conseguiu marcar contra o Palmeiras. E é um time, Morelli, que precisa aí, no mínimo, fazer dois gols de diferença para cima do Atlético Goianiense.
Ô, Grisa, essa escalação para mim é mais forte que o Corinthians pode ter. Não estou falando de condicionamento físico, porque a gente desconhece um pouco em que pé estão alguns jogadores. Mas você vê que a zaga é importante, o Cássio está ali. Os dois laterais são os dois laterais mais veteranos, portanto, com mais experiência para decisões, e é uma decisão. O meio de campo é o melhor que o Corinthians pode ter. Para mim, o Duqueiroz está jogando muita bola e é o principal jogador do Corinthians ali para correr, para marcar e até para chegar à linha de frente. O Renato Augusto ainda está precisando se reencontrar, sobretudo em posicionamento. Faz boas partidas porque tem muita qualidade, mas eu acho que ainda falta um posicionamento para ele se achar. E três jogadores de ataque para tentar fazer o que você acabou de falar, que não faz há duas partidas. Gols. O Corinthians tem gols. Contra o Corinthians, pesa as duas derrotas para dois rivais, sem fazer gols, como você disse. A pressão enorme da torcida. Pressão enorme da torcida. O William, que foi embora, né, no meio da temporada e não quis saber mais do Corinthians. É complicado. O Jô já tinha sido dispensado por indisciplina, que entra também nesse bojo todo de coisas que acontecem no Corinthians. E o Vitor Pereira tendo que se encontrar com os líderes da Gaviões da Fiel para tentar explicar uma declaração dada de que tem dinheiro, né? Que o cargo que ele ocupa não o segura porque ele está com uma vida estabilizada.
Isso.
Tudo bem, ótimo para ele, mas são coisas que a gente não diz, né? Então tem uma série, e o jogo em si, né? O Corinthians não se classificando, o Corinthians vai ter só o Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu a segunda posição do Campeonato Brasileiro e já é terceiro, perdeu para o Flamengo, e tem gente vindo aí atrás querendo ultrapassar o Corinthians. Então tem aí um monte de confusões para o Corinthians resolver. Se o Corinthians conseguir, Grisa, esses jogadores que são experientes, esquecer tudo isso, entrar ali, como a gente diz, com a faca nos dentes e só pensar em jogar bola, talvez o Corinthians consiga o resultado de 3-0. Agora, contra ele também corre o relógio, né? Ele tem 90 minutos para fazer isso contra um rival que ganhou de 2-0, que não está morto, que tem qualidade e que vai tentar se impor também, ou tentar jogar com o regulamento debaixo do braço nesta partida.
Perfeito. Ó, o pessoal já está comentando aqui, né? O Daniel está aqui com a gente, querido Ivan Jorge Cury, estava ausente aí esses dias por causa do tratamento dele, a gente entende, imagina, fica tranquilo aí, Ivan. Ele falou, estava vendo as notícias dos técnicos brasileiros falando mal do Abel Ferreira do Palmeiras, muito chato. E ele falando, hoje o Corinthians faz 5-0 no Atlético Goianiense. Seu Hélio aqui, hoje é o dia D para o Timão e para o Português. Ih, tá achando que em caso de derrota, o Vitor Pereira volta para a Europa com seus milhões na conta bancária. O Ricardo Fabrício, jogo muito difícil para o Corinthians, independentemente do psicológico, o time não convence. A tendência é que seja uma partida difícil e no final o Atlético Goianiense se classifique. O pessoal está aqui, né, falando, né, com dúvidas aí sobre esse jogo, né, quem classifica, quem não classifica. E acho que, claro, a discussão sobre a permanência ou não do técnico do Corinthians, né, é válida por causa que a gente sabe que o futebol brasileiro é muito imediatista, né, precisa de resultados a curto prazo, senão o técnico não consegue se manter aí no cargo. Agora, eu tenho para mim, Morelli, que se o Corinthians for desclassificado hoje, o ano para o Corinthians acaba. Assim, deixa eu explicar. Acaba no sentido de conquistar um título, tá? Eu acho que a gente está de acordo que o Corinthians não tem time para chegar no título do Campeonato Brasileiro, né? Principalmente agora que o campeonato começa a se afunilar para o seu final, né? A gente já começa a ver o Palmeiras disparando, o Flamengo ultrapassando o Corinthians. Quer dizer, as equipes que estão mais preparadas tecnicamente já estão tomando seus lugares ali no Campeonato Brasileiro. E a chance de conquistar uma Copa do Brasil, claro, fica para trás, sendo desclassificado na Copa pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil. É claro, o Corinthians vai disputar a vaga na Libertadores, né? Tem tudo isso ainda dentro do Campeonato Brasileiro, e que é possível, já que nós temos um G6, é bem provável e possível que o Corinthians consiga conquistar uma vaga na Libertadores. Mas pensando em título, né, Morelli? Acabou o ano para o Corinthians em caso de desclassificação hoje.
Eu penso igual, Grisa. Não vejo o Corinthians com condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, que é a competição que restaria se ele fosse eliminado hoje. É, precisa jogar, a gente está falando aqui de uma leitura, fazendo uma leitura pela última semana do Corinthians. O Corinthians vinha bem no Campeonato Brasileiro e ainda está bem. O Corinthians chegou até as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. A gente precisa reconhecer isso, jogando ali a trancos e barrancos, sendo muito mais eficiente dentro de campo do que bonito, do que plástico, do que com um jogo interessante, mas vinha fazendo seus resultados, e tudo isso a gente não pode jogar na lata do lixo. Nós estamos falando que a semana foi ruim para o Corinthians até agora. Ele foi eliminado da Libertadores.
Isso.
Que a torcida até entendeu, porque foi diante do Flamengo e o Corinthians, no meu modo de ver, chegou muito longe, na Libertadores. Ele perdeu para o Palmeiras dentro de casa, aí já começou, a ter um pouco mais de complicação, e fez até um jogo bom, né? O
Fez.
torcedor também acho que entendeu que o Corinthians fez um jogo bom, mas o resultado foi ruim. Foi o contrário do que vinha acontecendo com o Corinthians. Ele jogava mal, mas ganhava. Ele jogou mais ou menos contra o Palmeiras, mas teve um resultado ruim. E agora pode cair fora de novo. Então, assim, a semana foi muito ruim. E aí teve saída de William, torcedores ameaçando o próprio Fagner, o treinador falando que não devia. Então, a semana foi pesada. E tudo isso, gente, a gente acha que reflete dentro do campo. Quando você está confiante, quando você está tudo bem, quando você ganha, quando você faz gols, quando você se classifica, quando o time está voando ali em céu de brigadeiro, as coisas acontecem mais facilmente para qualquer time.
Sim.
Pensando por isso, o Corinthians vive uma semana dificílima, que pode culminar nessa quarta com mais uma eliminação. Agora, não dá para duvidar desse Corinthians, volto a falar. O Corinthians vai estar dentro da sua casa. Vai estar com 44 mil pessoas empurrando o time para frente, e a torcida empurra, a torcida cobra depois, mas empurra durante o jogo, e vai estar, teoricamente, contra um adversário talvez de camisa mais menos pesada, mas de resultado bom e de
Isso.
futebol razoável. Né? Tem 2-0 na conta e vai jogar com isso. Tem
Perfeito.
que ver como é que vai sentir o Atlético, né? Como é que ele vai se sentir dentro da casa do Corinthians. E com 10, 15 minutos de jogo, você já sabe se o Corinthians está com aquela vontade de jogar, todo mundo correndo, se entregando. Você consegue ver isso, né?
Verdade.
Se for igual foi o Atlético Mineiro contra o Palmeiras com 2 jogadores a mais, pode ter dificuldade, né? É um exemplo que a gente viu semana passada.
É isso aí. O Ricardo Fabrício está falando: essa questão de torcida e falar pessoalmente com o time não funciona para a atual circunstância. A tendência é piorar o que já está ruim. Então vamos entrar nesse assunto, né? Falar desse encontro que o Vitor Pereira e alguns dirigentes do Corinthians tiveram aí com líderes, né, da torcida organizada do Corinthians, né? Então esse encontro aconteceu. Foi um encontro com a maior torcida organizada do clube, que é a Gaviões, da Fiel. Esse encontro aconteceu na segunda-feira, tá? No CT Joaquim Grava. E os torcedores pediram ali alguns esclarecimentos e também foram prestar apoio ali para a equipe, né? O Vitor Pereira aproveitou a oportunidade, se justificou, como já disse o Morelli, sobre aquela declaração, né, de quanto eu tenho no banco, quando perguntado se que ele faria se ele fosse demitido, né? Os torcedores questionaram sobre as saídas de William, Luan e do Jô também. Enfim, e aí fizeram uma reivindicação. Essa, para mim, é a única que eu concordo da torcida, viu, Morelli? Eles foram reivindicar como torcedores, e aí eles estão dentro do seu papel e do seu direito, cobrar dos dirigentes do Corinthians que o programa Fiel Torcedor possibilite a ampliação de mais setores populares na Neoquímica Arena. Aí tá correto, porque aí é um assunto que tem a ver com o torcedor, que pesa no bolso do torcedor. Eles foram reivindicar mais espaços populares dentro do estádio. E aí tá certo, achei super válida essa reivindicação da torcida. Agora as outras, cobrar o time, cobrar o técnico. Por que um saiu? Por que esse aqui ganha isso? Aí eu já não concordo.
Ô, Grisa, eu concordo com você, né? Quanto mais setores populares no estádio, melhor para o futebol, que é um esporte popular. Eu acho que a gente não vai ver isso muito mais, porque os estádios foram reformulados e foram feitos para 40, 45 mil pessoas e os ingressos estão caros, no meu modo de ver. É, existe uma corrida muito grande e o sócio-torcedor. Ele toma conta quase que de tudo, né? Quase que de tudo. É, então, mas eu só acho que o momento talvez não seja propício para pedir isso. Talvez devesse esperar para o ano que vem, esperar o time decidir, porque uma reunião do treinador, dos gestores com a torcida, numa fase ruim, é claro que o assunto principal foi cobrança, né? Foi pressão. Foi, olha, ou vocês ganham ou a coisa vai ficar ruim. É o terror que a torcida vem fazendo, inclusive diretamente para alguns jogadores, né? Ah, não é torcedor. Claro que é torcedor. O Fagner foi ameaçado, a família do Fagner, a família do Cássio, o Cássio, o William, que foi embora por causa disso, né? Então, assim, perder um jogo, perder uma classificação, não vai ganhar nada no ano, vão matar os jogadores? Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. E assim, eu sou do tempo, e eu cobri muito isso, torcida, torcedores, líderes de torcida, colocando o dedo na cara do jogador. Você tem que correr mais, você tem que fazer gol, você tem que não sei o quê. Poxa, não existe isso, né? Isso, gente, não melhora. Isso só deixa o jogador mais intranquilo, mais nervoso, com medo de errar, né? Alguns pedem para ir embora do clube. Né, o Corinthians teve outros já jogadores que pediram para ir embora né, do clube. Então, ao longo da sua história, não ajuda, gente, não ajuda. O que ajuda é apoiar o tempo todo e depois, se não gostou do resultado, vaiar, né, dentro do seu lugar que é ali na numerada, no seu lugar do estádio. Fora disso, Grisa, eu acho que só atrapalha, só atrapalha. E também acho que o treinador não tem nada que ir lá conversar. Agora, foi porque entendeu que fez coisa que não devia. Foi para tentar se redimir de uma declaração mal dada, mal feita, mal colocada, num momento intempestivo de um resultado ruim. O profissional do futebol, eu digo, é muito difícil, porque a cobrança é gigantesca, mas ele tem que estar preparado para enfrentar tudo isso, para respirar, para assimilar a pergunta que é feita ou a provocação do torcedor. E responder dentro de uma conduta legal. O Vitor não fez isso, né? Não fez isso.
Não.
E acho sim que o emprego dele está em jogo, né? Ele não tem contrato assinado até o final do ano apenas. Os números dele, embora para mim tenha feito milagre, são muito parecidos com os números do Silvinho,
Tem menos de
né? Que foi
50%
escorraçado.
de aproveitamento, né?
E foi escorraçado do Corinthians. Então, né, o Corinthians talvez esteja já pensando num treinador para 2023. Agora também não sei se tem no mercado, né?
Aliás, falando nessa história de cobrança de jogadores, eu vi que alguns torcedores corintianos passaram a cobrar o Yuri Alberto nas redes sociais também. Ô, meu, você ganha 1.200.000 aí por mês e não tá fazendo gol, não sei o quê. Diz uma coisa, o Yuri Alberto foi armado lá no Corinthians, apontou na cabeça do dirigente e falou: me paga 1.200.000 reais? Não. Quem ofereceu 1.200.000 reais para o Yuri Alberto foram os dirigentes do Corinthians. Então você não tem nada que cobrar o jogador por quanto que ele ganha. Porque quem aceitou pagar isso foram os dirigentes. Ah, mas o cara não tá fazendo gol. Sim, tecnicamente ele pode ser cobrado? Pode e deve ser cobrado, né? Volto a dizer, eu tinha alertado aqui, o Yuri Alberto não era jogador para ganhar 1.200.000 reais. O Yuri Alberto não era jogador para vir e mudar status de time. É jogador bom, mas é jogador comum. Não tem nada de craque o Yuri Alberto, né? Agora, eu acho engraçado o torcedor cobrar o jogador pelo que ele ganha. Tem que cobrar o dirigente. Por que que o dirigente resolveu pagar 1.200.000 reais para o Yuri Alberto, não é, Morelli?
Eu penso igual a você. O jogador está feliz da vida com o contrato que ele faz. E ele vai sempre tentar se valorizar o máximo que ele conseguir, né? Eu também queria ganhar milhões, mas eu não consigo, né? Porque existe uma política dentro do lugar onde eu trabalho, pode ter teto salarial, pode ter valorização de profissional, e tudo isso o gestor do futebol não leva em conta. O gestor do futebol acha que tem que pagar milhões porque o cara tem que vir jogar no seu time. O cara pode estar lá na China e ganhando horrores, e o clube acha que pode contratar. Tivemos o exemplo do Daniel Alves no São Paulo, que foi muito mal conduzido.
Isso.
E abriu ali um buraco nas finanças do clube, né?
Até
ele
hoje.
Ele não tá no São Paulo e ainda recebe, isso, até onde a gente sabe, 400.000 reais por mês.
Isso.
Né? 400.000 reais por mês. Não tô falando de 40 nem de 4 mil reais, tô falando de 400, né? Então, o futebol precisa parar de fazer essas loucuras. E o Corinthians ainda deu dois jogadores, né?
Isso.
Dois jogadores. Na negociação, incluiu dois jogadores. A torcida, se quer cobrar alguém, tem que cobrar o presidente do clube. Tem que cobrar o diretor de futebol do clube. Porque não pode cobrar o jogador. O jogador não pode jogar com o peso do salário que ele ganha nas suas costas. Eu lembro que teve um dos Santos... Uma vez que o Santos pagou também 40 milhões, era um atacante, como que é o nome dele?
Leandro Damião.
É, 40 milhões. Alberto, será que era Alberto? Leandro Damião. Toda vez que ele entrava em campo, ele carregava aqueles 40 milhões de reais pagos nas costas. Ele não conseguia fazer nada. E o Yuri Alberto, para mim, também não é um jogador que vale a tudo isso, né? Então, o dirigente é cego quando vai contratar. E o Corinthians precisa responder por isso. Essa não é culpa do treinador.
É isso aí. Bom, vamos falar dos outros jogos, né? Que completam hoje aí a rodada da Copa do Brasil. Como eu disse, nós conheceremos três semifinalistas hoje. Aliás, antes de passar para esses jogos, esqueci de pegar aqui o palpite do Morelli. Morelli, quem classifica hoje? Corinthians ou Atlético Goianiense?
Ô, Gris, eu acho que o Corinthians ganha de 1-0, mas não se classifica. Vai dar Atlético de Goiás pelo placar que fez na primeira partida. 2-0.
Muito bem. Eu acho que o Corinthians vai ganhar de 3-1 esse jogo. Vai para os pênaltis e aí Cassião da Massa vai pegar dois pênaltis. E o Corinthians vai se classificar.
É um cenário digno de uma bela crônica, hein?
Exatamente.
E a gente vai contar essa história se acontecer logo mais no Estadão. Podem entrar lá. Mas eu não sei. Não sei se tá para isso, hein? Três gols, Grisa?
Três gols. Dois do Yuri Alberto. Vai desencantar hoje.
Ah, o Grisa tá de brincadeira hoje, não é possível.
Tô não, vai... Pode escrever, pode escrever. Se vocês fizerem o bolão da firma, pode colocar esse resultado e me cobrar depois.
Tá bom, tá bom.
Bom, temos mais dois jogos pela Copa do Brasil. Vou falar primeiro desse jogo, para mim, talvez o jogo mais interessante em termos de competitividade, até pelo primeiro resultado, que é Atlético Paranaense e Flamengo. Esse jogo acontece às 9h30 da noite também, é o mesmo horário do jogo do Corinthians, na Arena da Baixada, em Curitiba. Lembrando que o primeiro jogo foi 0x0, né? No Maracanã, então o empate leva para os pênaltis e qualquer resultado de vitória para qualquer um dos lados, o time que vencer classifica para a semifinal. Jogo bem interessante, hein, Morelli?
Grisa, é jogo difícil, né? É, teve empate, né? Quanto foi o primeiro jogo?
0x0.
Então, é jogo aberto. Aliás, os dois jogos estão abertos, né? Os dois jogos estão abertos. O Flamengo, para mim, está aberto. O Fluminense, para mim, está aberto também. O São Paulo nós vamos falar amanhã, né?
Isso.
Ô, Gris, aí eu acho que quando está assim, a tradição, para mim, pesa. Acho que o Fluminense tem mais tradição e acho que o Flamengo tem mais tradição. E para mim, esses dois times estão em melhor momento do que seus rivais na Copa do Brasil. Estou falando já dos dois, né? O Fortaleza deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ainda está longe. Se tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo, no futebol do Flamengo, e apostaria também no futebol do Fluminense.
Muito bem.
Agora,
só lembrando, viu, Morelli? Só um pitaquinho aí. O Flamengo meteu 5x0 no Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro na rodada do fim de semana, hein? Tem esse componente a mais aí.
Cris, tem esse componente, mas talvez tenha vencido. É legal vencer no Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisava, mas tem esse componente de os times jogarem com jogadores mais reservas, mais mistos. E o Filipão é tinhoso, né? Manhoso, né? ele sabe jogar em Copas, né? Talvez, não sei, claro que não, né? 4 gols de bola parada, né?
Foram.
É muito difícil ali de posicionamento. Então, assim, se de fato o Atlético comeu bola, o Filipão deve ter falado horrores no vestiário para essa partida. E aí pode ser uma armadilha preparada para o Flamengo para esse jogo na casa do Atlético. A torcida vai estar lá em peso.
Isso.
O Atlético precisa de uma vitória simples. E o empate ainda, entre aspas, favorece porque vai para os pênaltis, né? Agora, para mim, futebol bem jogado, o Flamengo sobra, né? Para mim, o Flamengo está jogando melhor do que o Palmeiras, inclusive, que é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está jogando muita bola, muita bola. Agora, eu acho que dá Flamengo, Gris. Eu acho que dá Flamengo 1x0.
Flamengo 1x0. Eu vou em Flamengo 2x0. Eu acho que o Atlético vai vir com uma bela de uma retranca, né? Os flamenguistas, inclusive, reclamaram muito da retranca do Atlético Paranaense no primeiro jogo, né? Lá no Maracanã, um jogo que foi 0x0, mas assim, é a forma de jogar, ué. Se o time vai retrancado, cabe ao seu adversário achar espaços para chegar ao gol, né? Tem isso também. Se um time está retrancado e o outro não consegue fazer gol, o outro também foi incompetente em não achar os espaços ou ser criativo durante a partida para poder criar oportunidades de gols. Acho que o Atlético vem fechado, vai tentar se aproveitar de contra-ataques, até porque o Flamengo se lança quase que com o time inteiro para o ataque, então um contra-ataque geralmente pega o time do Flamengo um pouco desprevenido, mas acho que vai dar Flamengo também, acho que 2x0 para o Flamengo.
Eu só não sei se esse vai ser o desenho do jogo, talvez o Atlético queira congestionar o meio de campo e ficar numa briga ali de meio de campo, sabe, pela bola, e aí tentar de todas as formas encurtar todos os espaços desse Flamengo. Não é fácil, você consegue fazer isso 20 minutos, né? Que foi o que o Corinthians fez contra esse mesmo Flamengo. O Corinthians, nos primeiros 20 minutos, até que deu jogo.
Sim.
Aí o Flamengo se achou em campo e aí parecia treino, né? É, não é fácil, não é fácil, mas eu acho que o jogo está um pouco desenhado assim. E aí o Atlético vai apostar em bola parada, também em escanteio, em alguma dessas bolas espirradas na área, aquelas bolas que, às vezes, os juízes marcam pênaltis, né, Grisa? Que você chuta na mão do companheiro, né, do colega de profissão.
É.
Eu acho que vai ser um pouco por aí. Eu acho que o jogo vai ser meio travadão no meio de campo. É, porque se deixar o Flamengo atropela.
Verdade. Em relação à outra partida, né, só lembrando, o primeiro jogo no Castelão, no Ceará, foi 1-0 para o Fluminense sobre o Fortaleza. O Fluminense joga pelo empate. O resultado de um gol de diferença para o Fortaleza leva a partida para os pênaltis. O Fortaleza precisa de 2 gols ou mais de diferença para conquistar aí a classificação no tempo normal, né? O Fortaleza que vem se recuperando, né, dentro do Campeonato Brasileiro, venceu inclusive o clássico contra o Ceará na última rodada, né, no último jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro, e vai para esse jogo aí contra o Fluminense no Maracanã. Esse jogo é mais cedo, é 8 horas da noite, mas concordo com você, viu, Morelli? Acho que o Fluminense, mesmo o Fortaleza se recuperando, acho que o Fluminense apresenta ainda um melhor futebol que o time do Fortaleza nesse momento.
E se não me engano, o Fluminense veio de derrota no final de semana no Campeonato Brasileiro.
Isso.
Fluminense.
Deixa eu vou pegar perdeu, aqui, né? Certinho. Perdeu, mas eu vou pegar certinho.
Eu acho que quando um time perde, o vestiário é mais quente. E aí os jogadores voltam a atenção para a partida seguinte. E eu acho que quando um time é melhor que o outro, essas conversas funcionam. Então o Fluminense perdeu. O Diniz deve ter falado muito com os jogadores. Tem que ficar ligado o tempo todo. E é assim o futebol mesmo. E agora os jogadores estão mais ligados porque tem um time melhor, porque sabia que poderia vencer. Eu acho que esse sentimento é elevado para essa partida contra o Fortaleza. Joga no Rio de Janeiro, joga no Maracanã e tem um melhor time, é difícil você não ver o Fluminense se classificando para essa partida, para essa fase nova da Copa do Brasil. Mesmo a despeito do futebol do Fortaleza, da melhora do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, saiu ali da zona de rebaixamento, né?
Isso.
Mas eu acho que o Fluminense leva essa e também acho que para um resultado magro. Acho que não vai ser nada de goleada, não. Acho que vai ser de 1-0 para o Fluminense e leva a partida, a classificação, sem pênaltis, né? Nenhum dos meus resultados contempla penalidades máximas, Grisa.
Muito bem. O resultado do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro foi uma lapada, foi 3-0 para o Inter, né? Só lembrando que o Fluminense entrou com um time alternativo, né? Poupando alguns atletas, até pensando nesse jogo contra o Fortaleza, mas perdeu aí de 3-0. E tô contigo, viu, Morelli? Acho que o Fluminense leva no tempo normal, 2-1 para o Fluminense.
Então, nessa nossa conversa com os nossos amigos aqui do Estadão Esporte Clube, a gente classificou o Fluminense, classificou o Flamengo.
Isso.
E você classificou o Corinthians, isso. E eu classifiquei o Atlético de Goiás. É isso.
Discordamos, no único jogo que discordamos foi no jogo do Corinthians.
Muito bem, muito bem. Hoje o convite para os nossos amigos no site do Estadão, no portal, vai subir uma matéria sobre quem é o melhor goleiro da história do Corinthians.
Ih.
E muita gente acha que é o Cássio.
Eu também. Já vou dar meu voto aqui. Também acho. O Corinthians teve grandes goleiros, mas acho que o Cássio esteve presente nos títulos mais importantes do Corinthians. Dá pano pra manga.
A gente vai fazer uma enquete pro torcedor. Pro torcedor. Tá. Eu acho que é o Cássio também.
É. Tem muita gente que gosta do Ronaldo, né? O Ronaldo Giovanelli, né? Que foi goleiro do Corinthians, tudo, mas eu acho que é o Cássio. Já tô dando meu voto aqui. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
Valeu, gente. Um abraço a todos. Amanhã tem mais.
E agradecendo, claro, a todos vocês, muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta para comentar o resultado dos jogos de hoje e vamos falar também do jogo do São Paulo contra o América Mineiro. Amanhã, aqui, com a nossa live, né? Na nossa live, que é transmitida nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Combinado, turma? Então desejo a todos uma excelente quarta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.